Agora são 9 horas e 39 minutos. E o deputado Ricardo Barros, do Progressista, que representa a nossa região, ele foi considerado o sexto deputado mais influente na Câmara Federal. O deputado tem 35 anos de vida pública e um levantamento foi feito pelo Observatório do Legislativo, um centro de estudos que está ligado à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E é com o deputado Ricardo Barros, que também é secretário de Indústria e Comércio do Paraná, que eu converso agora. Deputado, bom dia.
Bom dia, bom dia.
Deputado, primeiro, o partido do senhor teve um crescimento muito grande agora, tá? Principalmente nessa legislatura que está tomando posse, aumentou muito a representatividade. Mas o senhor está muito tempo no Congresso Nacional e é considerado um deputado influente dentro do Congresso. A questão é, a influência de um deputado implica em poder em que dimensão? Qual é o papel de uma grande influência num país onde o Congresso, às vezes, se tem temas polêmicos e tem uma forte relação com a governabilidade do país?
Bem, em Brasília é poder opinar sobre as decisões que serão tomadas. Obviamente, a decisão é do governo, eu, como líder do governo, implemento aquilo, convenço os demais líderes partidários a aprovar aquilo que o governo entende que é mais adequado. Mas eu posso influir na decisão que o governo vai tomar para informar o Congresso. A nível da nossa base, é produzir resultados. Né? Agora mesmo estamos aqui numa reunião na Secretaria de Saúde do Paraná sobre o Hospital da Criança, 200 milhões de reais essa obra, e vai gerar mais de 1.100 empregos e atender principalmente as crianças que hoje vêm a Curitiba tratar de câncer e de outras doenças. Nós temos aí, ontem publicado pelo prefeito Ulisses Maia, o Centro de Convenções Oscar Niemeyer, uma obra em que o governo federal coloca 45 milhões por influência, né, do deputado Ricardo Barros, e assim vem o Contorno Sul Metropolitano, que é uma obra de 380 milhões de reais a fundo perdido para Maringá, e todas as outras que já aconteceram, Contorno Norte, aeroporto, rebaixamento da linha férrea, hospital municipal. Então, você ter influência permite atender melhor a sua base, convencer o governo a tomar decisões que melhoram a qualidade de vida das cidades que nós representamos.
Deputado, falando dessa influência, e o senhor um dia já conversou comigo algumas vezes e falou assim, sou um homem pragmático. Quando se fala de ser pragmático, um homem de resultados. Inclusive é algo que o senhor coloca no vídeo que o senhor postou nas redes sociais. Ser pragmático num país como o Brasil, se manter dentro do Congresso durante muito tempo, com governos que mudam o tempo todo, diante de polêmicas que a gente vive, é uma tarefa fácil ou às vezes se transforma em ser uma pessoa que está exposta a críticas que nem sempre se entende o que é ser pragmático? E o que é ser pragmático num país onde se divide tanto agora o discurso entre direita e esquerda?
Bom, esse momento do Brasil é diferente de todos os outros. Porque aqui, neste momento, o eleitor está posicionado. Então, não é o partido se reunir em Brasília e decidir se vai ser governo ou não. Cada deputado tem a sua base fiscalizando o seu posicionamento político. Então, dentro da dificuldade que existe nesse momento de eu poder exercer a influência que eu tenho, inclusive no atual governo, que eu fui vice-líder do governo Lula e Dilma por 10 anos. Conheço a todos, transito muito bem, tenho a confiança, inclusive, desses ministros, do presidente da República e do líder do governo, Zé Guimarães, que já foi meu líder também, eu fui o primeiro vice-líder dele por algum tempo no Congresso. Nós temos que entender que o eleitor, nesse momento, não quer ver essa aproximação, embora os municípios precisem do atendimento do governo federal. Então, eu estou aqui no estado do Paraná, onde nós somos governo, apoiamos o governador Ratinho Júnior, na Secretaria de Indústria e Comércio, vou levar desenvolvimento e oportunidade para os municípios e continuar produzindo resultados, que é a missão que eu assumi na política, é melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Aí, quando o senhor fala de assumir essa missão na política, e há muito tempo o senhor tem uma vida pública que teve vários capítulos, né? Inclusive se candidatou ao Senado, o senhor criou em torno de si um grupo político dentro do próprio Estado que tem seu peso, né? Idas e vindas. Como é que o senhor resume fazer política no Brasil? O que é ser um bom político, pensando na carreira do senhor como uma carreira de um homem bem-sucedido na política?
Bom, Olha, eu acho que é você cumprir a missão a que se propõe. Nós temos lá deputados que são representantes sindicais, de categorias, nós temos deputados que são representantes do agro, do, agora muitos das armas. Aí, na legislatura passada, quase 80 militares ou policiais que foram eleitos, o povo é que elege, né? Então, agora temos uma causa animal com muitos deputados eleitos também, né? A Frente Parlamentar da Saúde tem muitos representantes, porque a saúde é uma demanda muito, muito prioritária na população. Cada um se elege com um discurso, com uma proposta para o seu eleitor. E termina os 4 anos, tem que prestar contas daquilo que se propôs a fazer. Quem tem competência, produz o resultado que prometeu, ganha confiança para mais um mandato. Eu estou durando bastante aqui na política e acho que é em função de que eu me proponho a produzir resultados e, de fato, nós temos conseguido levar muitas conquistas para os municípios que nós representamos.
O senhor já ocupou vários cargos, né? Secretarias, por exemplo, ministério, e o Partido Progressista, do qual o senhor faz parte, sempre foi um partido legislativo, quer queira, quer não, com peso, às vezes reduzido, às vezes um pouco maior, nesse momento vivendo um momento bom dentro do Congresso, mas nunca foi um partido de executivo. Alguns falavam isso, por exemplo, do MDB. Qual o futuro do Progressistas do senhor? Há ambições maiores para um homem que tem a vida pública do senhor? De repente se olha para o executivo e pensa, por que não eu, já que se ensaiou algumas vezes lançar o seu nome para o executivo?
Olha, eu tenho um grupo de parlamentares que fazem parte da nossa articulação, né? Eu fui prefeito de Maringá uma vez, né? Meu pai foi uma vez, o meu irmão duas vezes. Eu nunca voltei a concorrer ao prefeito de Maringá. Aí depois a Cida Borghetti foi governadora do Paraná, representando a nossa Maringá. Né? E fui ministro da Saúde, que é executivo. Hoje sou secretário, estou no executivo. Acho que isso, essas eleições são uma questão de destino, né, de momento, de convergência. Pode acontecer, pode não acontecer. Eu não sou aquele político que faz questão de eu mesmo ocupar todas essas posições. Né? Acho que a gente tem como fazer articulações e outras pessoas podem ocupar as posições. E se a gente tem um time, não importa quem está na posição mais importante. Importa que o time está tendo a oportunidade de aplicar suas ideias em favor da população.
Pergunta de saia justa. O atual governo é criticado por muitos, tem até quem diga que não vai chegar ao final. Outros consideram, inclusive o próprio presidente Lula, diz que será candidato em 2026. No caso do presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, uns dizem não volta mais, volta. Como é que o senhor se posiciona diante disso? A governabilidade no governo Lula, o senhor considera que é necessário fazer esse governo dar certo ou se deve fazer oposição e se torcer ou lutar para que ele não chegue ao fim?
Olha, eu fui oposição 5 anos. A primeira vez que o presidente Lula foi eleito, eu era líder do governo Fernando Henrique no Congresso e fiquei 5 anos na oposição. O espaço da oposição da situação, ele é equivalente quando você se propõe a fazer bem feito, né, e construtivamente o seu trabalho. Eu penso que o presidente Lula, como já foi presidente, tem habilidade, perspicácia para se manter no governo. Não vejo que ele tenha dificuldades de ter governabilidade, de construir alianças. Mas é um momento político diferente no Brasil, onde o eleitor impede, eventualmente, que um parlamentar queira contribuir para o governo, queira ser base do governo. Então, os partidos não entregarão todos os seus votos nem a favor nem contra. Os deputados do Norte e do Nordeste têm facilidade de ser governo. Os deputados do Sul e do Sudeste têm dificuldade de votar com o governo, porque o seu eleitor está posicionado. Então, a construção desta governabilidade, nesse momento no Brasil, tem a ver com pessoas e não com os partidos. Tem a ver com as regiões, com os governadores, com a facilidade de construir. Então, é isso, Gilson. Eu estou muito animado, estou feliz aí com a licitação do Centro de eventos Oscar Niemeyer, que foi publicada ontem, e muito feliz também pela missão nova que estou assumindo aqui como secretário de Estado e dos Comércios do Paraná, que eu já ocupei por 3 anos e meio essa secretaria.
Curiosidade, deputado, o senhor é parlamentarista? O senhor defenderia o parlamentarismo?
Sou parlamentarista, já propus, inclusive, vou protocolar essa semana um plebiscito para uma nova Constituição, porque, infelizmente, a nossa Constituição só previu uma única oportunidade de escolhermos o sistema de governo, 5 anos depois da Constituição, e venceu o presidencialismo contra parlamentarismo e monarquia. Então, vamos ter que... Não há previsão constitucional de mudança de governo possível. Temos que fazer uma nova Constituição, e é preciso fazer para acabar com o ativismo político do judiciário, porque nesse modelo que nós estamos, o Supremo tem a última palavra e tem se atribuído prerrogativas que nunca teve, né? Especialmente tomando o espaço do Executivo e do Legislativo.
Última pergunta, quer dizer, vou dividir em duas, né? Você falou do Hospital da Criança, a gente tem conversado com o secretário de Educação, com o prefeito. Tem prazo para esse hospital funcionar, já que é uma obra que o senhor defendeu tanto, o senhor citou, inclusive, a Maria Vitória, que é ligada ao senhor, sua filha, tem um papel importante nisso. Vai abrir quando? Vai funcionar quando?
Olha, vai funcionar assim que nós conseguirmos superar questões burocráticas e construir o modelo de financiamento. Eu estou muito seguro de que essa obra é importante para Maringá. Nós estamos aqui numa reunião agora na Secretaria de Saúde para tratar deste assunto. Está aí, ó, o Clóvis, a Penha, está vendo aí? Todo mundo aqui trabalhando. O deputado Maria Vitória está ali no gabinete com o Beto Preto e o secretário César. E nós vamos caminhando, estamos trabalhando exatamente nesse assunto agora. Pode ter certeza que ele vai funcionar e vai funcionar quando puder. Não é simples. Esse hospital funcionando plenamente vai consumir 12 milhões de reais por mês, 160 milhões de reais por ano. Então não é uma coisa simples que nós temos que resolver assim de uma hora para outra. Mas eu estou muito empenhado nisso. Eu sei da importância. Já são 200 milhões de reais investidos nesse hospital, além do terreno que foi cedido pela União, e não é isso que importa. Importa quantas vidas vamos salvar e quanto conforto vamos dar para as famílias que vão poder se tratar de toda a região norte do Paraná e do Mato Grosso neste hospital. Podem contar que nós vamos chegar numa solução para esse problema, mas não é uma questão simples porque envolve muitos recursos.
Deputado, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN e parabéns pelo seu destaque no Congresso.
Um abraço, tchau.
Conversei com o deputado federal Ricardo Barros, secretário de Indústria e Comércio do Estado, que está entre os 10 deputados mais influentes do país. Ele é o 6º deputado, segundo levantamento de instituição ligada à Universidade Estadual do Rio de Janeiro.